voltamos a apresentar Central Manhã.
Ou é tu perder pro mosquito?
É difícil.
Essa vai pegar, né? Olha, gente, as chuvas que já tinham começado na região sul do estado, agora chega para a região mais litorânea aqui do estado do Maranhão, e a gente reforça o cuidado que nós devemos ter com o mosquito Aedes aegypti. Não podemos baixar a guarda, é todo mundo verificar se não tem alguma vasilha, algum recipiente dentro de casa que está com a boca para cima, enche d'água, aí o mosquito vai lá, senta, põe os ovinhos dele, vão se multiplicar por milhões dentro de poucas horas, né? Porque ele se reproduz com uma rapidez muito grande. Então, para combater esse mosquito, é todo mundo tomar os devidos cuidados, evitar o acúmulo de água. Principalmente eu gosto de água limpa, né?
Roberto, a moça que falou nessa campanha, eu lembrei de uma expressão muito conhecida lá na minha região, que se diz o seguinte: eu vou perder para você, eu vou ganhar de quem? Você vai perder para o mosquito, então você vai ganhar de quem?
Pois é, não vamos perder para esse mosquitinho aí, não. Bora todo mundo acordar agora, nessa hora, assim, não esperar para você esquecer, já dizer assim: eu vou verificar agora, porque a gente vai deixando para amanhã, para depois e tal. Muita gente que não consertou o telhado da casa e agora a chuva caiu ontem, passou 3 meses sem chover, mais 3 meses.
Eu fui por pouco, 2 semanas.
Ontem nós consertamos na última hora aqui da Central de Notícias Brasil. A revisão foi feita ontem e ontem à noite mesmo começou a chover. Mas falando também dessa previsão, eu não mostrei aqui o portal da Central de Notícias na abertura do programa. O que vai ter também de novidade nesse novo portal, Javê Pereira, é que você, em qualquer região do Maranhão, do Brasil, vai ter lá a previsão do tempo. E aí, onde você estiver, vai dar a previsão daquele lugar onde você está. Tu entendeu?
Pronto.
Eu estou em São Luís. Quando eu abrir o portal e for na previsão do tempo, vai dar a previsão do tempo para a minha cidade. Você que está lá em Alto Parnaíba, do outro lado do Maranhão, na outra ponta, vai abrir o portal, vai lá na previsão do tempo, vai abrir a previsão do tempo para a sua região, para a sua cidade e para as regiões circunvizinhas. Tecnologia, Javê Pereira. Vamos então. Tá precisando de uma tecnologia contra esses criminosos aqui, né?
Pois é.
Criminosos invadem agência bancária em Coroatá. Nosso amigo Antônio Silvio fez uma matéria excelente sobre esse assunto. Você já acompanhou no Jornal Central, no programa do Carlos, Carlos Roger.
Central Ronda.
Mas aqui nós não tínhamos dado a notícia ainda, dei a notícia para o pessoal sobre esse assunto.
Pois é, Humberto, esse caso aconteceu na última quarta-feira, quando criminosos armados e encapuzados invadiram a agência da Caixa Econômica lá na cidade de Coroatá, como você já relatou. Os bandidos então entraram por um buraco feito na parede no fundo da agência. A ação foi registrada por imagens de câmeras de vídeo monitoramento local. Você que está acompanhando pela televisão, você vê claramente isso aqui. Essas imagens são as imagens das câmeras do local. Segundo informações, Humberto, os criminosos levaram 2 armas de fogo calibre 38, revólver, certamente, e 20 munições. Graças a Deus, nenhuma quantia foi levada do local, assim como não houve feridos.
Só não encontrar dinheiro no banco. Só faltou encontrar dinheiro no banco. E ele foi justamente para trás do dinheiro, não acharam o dinheiro, né?
Aí encontraram foi a arma, o que tem foi a arma, foi essa que eles levaram.
Pois é, mas a polícia agora vai atrás de você. É bom botar um chipzinho também nas armas, né? Se fosse o deputado federal, ia fazer uma proposta como essa: ó, vamos botar um chip escondido nas armas. Do jeito que estão localizando agora os aparelhos de celular para devolver para os donos, quem rouba celular agora vai ser localizado pela polícia, né? É botar também um chipzinho nas armas, porque assim, o bandido levou a arma, sim, agora eu vou atrás dele, porque eu sei porque tem um chip na arma. É bom colocar, daí uma boa ideia, mais uma sugestão aqui para os nobres parlamentares. Mas, segundo a polícia, tinha um cidadão, né, uma liderança estadual de facção criminosa. Você já viu esse cargo uma vez em algum lugar?
Uma grande profissão, viu?
Aí agora diz que tem uma nova categoria, faccionado. Oh, vantagem, né? A mãe carrega 9 meses na barriga. Aí amamenta não sei quantos anos, 5 anos amamentando, um cidadão cuidando, botando fraldazinha, botando não sei o quê. Aí quando o cidadão vai ser o quê? Faccionado. Pelo amor de Deus, crie vergonha na cara, arranje outro tipo de título pra você, de outra profissão.
É falta de vergonha mesmo.
E aí um cidadão diz aqui, liderança estadual de facção. Ora, tu vai ser liderança lá dentro de Pedrinhas agora. Segundo a polícia, a operação é investigações que indicam a atuação de uma organização criminosa no bairro São Francisco, em São Luís. O grupo estaria extorquindo os moradores e os comerciantes para pagar uma quantia para não terem os imóveis invadidos. É muita audácia, rapaz, de uns cabra desse. Ah, mostra ele lá pro coronel, como é o nome dele? Coronel Manuel Alves.
Manuel Alves, né? Dá um jeito nele.
Coronel Manuel Alves, vai lá fazer uma visitinha lá. E diz assim, eu vim invadir a casa de vocês, porque vocês estão cobrando por opina para não invadir a casa dos outros.
Ou então, Alberto, se eles invadem uma residência dessa, e lá dentro estaria o coronel.
Pois é,
aí eles iam
ou
ver
os policiais comandados por eles.
Aí eles iam ver o que ia acontecer com eles.
Então, durante a ação policial, 3 pessoas já foram presas, incluindo um homem identificado como liderança estadual de facção. Segundo a polícia, a prisão dessa liderança é considerada um importante passo para desarticular as atividades do grupo criminoso e enfraquecer a estrutura do comando. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o tanto de policial que está sendo nomeado para conversar com vocês, dar uns conselhos. E a polícia recupera cerca de 12 cabeças de gado furtado de uma propriedade no interior do Maranhão. Até gado.
Até gado.
Entra na fazenda do cidadão, mano. Aí você nem desconfia que o cidadão pode ter uma garruncha daquela. Um fuzil semiautomático guardado lá debaixo do travesseiro pra poder dizer assim, tu vai levar esse gado pra onde? Pra onde é que tu tá indo com essa com essa carrada, né? Com esse tipo de bagagem. É,
tem gente pra tudo, não,
né? Aí quando o cidadão desse amanhece morto, não sabe o que foi que aconteceu. Estavam roubando o gado dos outros. Conte aí o que foi que aconteceu. Em Aldeias Altas.
Pois é, Alberto, esse caso aconteceu em Aldeias Altas. Para quem não sabe, fica naquela região de Caxias, região leste do estado. De acordo com o delegado regional lá de Caxias, o Jair Paiva, bastante conhecido, o Jair Paiva, os animais teriam sido furtados no dia 25 de outubro deste ano. E de imediato, buscas foram realizadas com o objetivo de recuperá-los. Só que com mais de um mês aí de investigação, a Polícia Civil conseguiu identificar todos os envolvidos no furto, que agora devem responder criminalmente, né? Por menos, né?
Pois é, e aí a fazenda do cidadão começa a crescer de uma hora para outra, parece 20 boi de uma vez. Diz, rapaz, e o que está acontecendo na sua fazenda? Será se os pais, as mães, os irmãos, o pessoal não fica se perguntando assim, onde foi que tu comprou esse boi?
Não é, porque é um gado especial, porque tu sabe que o período de gestação de um animal é igual da uma pessoa, são 9 meses.
Sim,
entendeu?
Sim.
Então esse lá poderia ser, a pessoa poderia pare imaginar...
20 de uma vez, já adulto.
Não, e outra coisa, é o intervalo de um mês.
Olha, vamos chamar a Daniela Bandeira, porque ela vai falar aqui das informações de que enquanto os bandidos estão sendo trancafiados, é preciso estruturar a delegacia para poder botar eles lá dentro. E não é para deixar só comendo e dormindo, não. É para botar para trabalhar. Daniela Bandeira diz que as delegacias estão sendo reformadas e batalhões da polícia. Vamos conferir.
2024, diversas delegacias e batalhões já foram entregues depois de passar por reformas. A segurança é um marco da gestão do governador Carlos Brandão. Desde o início do mandato, é prioridade. E este é o maior plano de reestruturação com reformas e com instalação de novos equipamentos. O delegado-geral destaca que o trabalho garante melhorias, inclusive nos serviços que são oferecidos.
A qualidade da reforma e a quantidade de delegacias alcançadas, eu nunca tinha visto, é a primeira vez. Hoje nós entramos num ambiente reformado, a qualidade do serviço é grande, e isso traz conforto tanto para os nossos policiais quanto para aquelas pessoas que procuram atendimento nas nossas unidades, seja na capital, seja no interior.
Aproximadamente 11 delegacias já foram reformadas e entregues na Grande Ilha. E este trabalho é descentralizado. Nos outros municípios foram recuperadas Delegacia da Mulher em Timon, Urbano Santos, Buriti, Viana e muitos outros. Em andamento, soma-se 52 delegacias no estado. E ainda tem a reestruturação dos batalhões da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.
Vamos chegar a 19 em São Luís, né? Agora, o planejamento, ele está sempre sendo feito em sintonia com a Secretaria de Segurança e a delegacia geral. As delegacias são feitas, claro, pelo grau de necessidade que está tendo dos prédios hoje ocupados pelos delegados. E aí são prioridades que a gente estabelece, mas não para nas 100 que eu lhe falei. Vai dar uma continuidade claramente no ano que vem. Vamos chegar aos 217 municípios do Maranhão.
Gelber Pereira, se a gente fosse verificar pelo grau de necessidade que tinha algumas delegacias do Maranhão, ou que tem ainda algumas delegacias aqui do estado do Maranhão, era um negócio de uma situação de abandono.
Eu acredito mesmo que fazia pelo menos duas décadas, pelo menos 20 anos que o Maranhão não tinha esse plano de recuperação.
Um planejamento para reforma de delegacia.
Porque veja era, só.
Aí os policiais se sentem desestimulados, desprestigiados, trabalhar num ambiente insalubre.
E outra coisa também, Humberto, falta de segurança, porque olha só, quando existe as incursões, entendeu? As viaturas saem para, no caso dos batalhões, fica pouca gente lá. No caso das delegacias, os investigadores saem para fazer as diligências, para pegar informações, então há situações em que fica somente o delegado e o escrivão, por isso é que hoje já existe até empresas privadas de segurança para poder fazer a segurança do local, porque tem oportunidade que só fica o delegado e o escrivão. Agora imagina aquele tanto de pessoas sabendo que alguém vai registrar uma queixa. Isso aí traz insegurança também para os profissionais da segurança pública. Então é por isso que tem que ter um ambiente reestruturado.
Nós vamos chamar um rápido intervalo e depois do intervalo eu vou mostrar uma festa e dizer pro povo, tá ficando difícil dizer que o governo não tá trabalhando nessas áreas, né, Jovem Pereira? Nós vamos a um rápido intervalo.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Olá, o Assembleia Minuto está no ar. O deputado Davi Brandão informou na tribuna da casa que participou das celebrações pelo aniversário de 63 anos do município de Lago Verde. O parlamentar foi recepcionado pelo prefeito da cidade, Alex Almeida. Juntos, realizaram uma série de entregas importantes nas áreas da educação e infraestrutura. E o grupo de esposas de deputados do Maranhão, GEDEMA, promoveu a celebração de Natal para os alunos que participam do programa Sol Nascente, mantido pela instituição. O evento, que este ano teve o tema Natal Luz, marca o encerramento das atividades deste ano. A ação foi realizada na Associação dos Servidores da Alema, no bairro Maiobá. Outras informações você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Música.